Education for the Future, um podcast Trip Transformadores e IBM.
Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estou eu, Felipe Solari, nesse projeto que fala sobre educação, futuro e tecnologia, certo? Por isso mesmo, recebemos aqui Priscila Gonzalez, diretora executiva do Instituto, para contar um pouquinho mais sobre a Educa Digital. Seja bem-vinda, Priscila.
Obrigada, Felipe, é um prazer.
O prazer é nosso. Me conta um pouquinho sobre a Priscila, a jornada da Priscila, entendendo esse nosso tema de hoje, né? Porque eu acho que a gente vai entendendo, né, esse processo todo, assim. Seja bem-vindo.
É interessante começar com essa pergunta, porque faz pouco tempo, recentemente, eu também apresentei exatamente a minha jornada, porque o Educa Digital está fazendo 10 anos este ano, né? E a minha jornada, eu brinquei com uma história da década de 80, que eu era adolescente.
Boa, éramos.
Éramos todos aqui, né? A gente não conta muita idade, né? Mas que teve um caso do engenheiro que virou suco. Vocês lembram disso?
Não.
Naquela uma época de crise, recessão, muito complicada naquele momento. E foi noticiado que esse engenheiro perdeu o emprego, não conseguiu recolocação. E ele montou uma lanchonete na Avenida Paulista. E ele colocou o nome, o engenheiro que virou suco.
Que nome ótimo.
E foi muito divulgado na época e tal. E eu usei essa história para dizer assim,
né?
Essa analogia, que eu sou a repórter que virei fonte, porque eu fiz jornalismo. E hoje eu sou uma fonte para os jornalistas sobre como trabalhar em educação. Faz 20 anos que eu trabalho em educação e na cultura digital. Como educar na cultura digital. E eu comecei isso justamente como um projeto experimental da faculdade. Eu fiz um jornal que era sobre museus. Então, uma jovenzinha de 18 anos e uma colega, a gente era uma dupla, fomos na imprensa oficial para tentar pedir que aquele jornal pudesse ser impresso e distribuído para escolas. E a gente conseguiu.
Conseguiu.
Conseguimos distribuir para toda a região central da Diretoria de Ensino da Secretaria do Estado da Educação. Foi um acontecimento. E a partir daí, essa minha vontade de fazer os projetos acontecerem ficou muito tomada.
Então, realização, né?
Exato. Aí eu usei o jornalismo, usei toda a comunicação para não só produzir materiais educativos e começar a criar projetos que pudessem contribuir com a melhoria da educação.
E quando que você começa a entender que isso realmente se tornaria um projeto, uma profissão, assim? Aonde você começa a ver o impacto nas pessoas através do que você estava fazendo, assim?
Olha, eu acho que eu começo a ver o impacto quando as pessoas, elas trazem muita devolutiva de quanto elas se sentem transformadas por aquilo, que é uma nova aprendizagem. Não, mas peraí, a tecnologia, ela vai substituir, naquela época, quando a gente começou, era isso, vai substituir o professor.
Exato, medo, né? Medo da tecnologia.
Medo da tecnologia, ou então, nossa, eu não dou conta de saber de tudo que está acontecendo, cada hora é uma coisa nova. E isso não mudou, né? Isso continua cada vez mais acelerado.
Exato.
As mudanças. Só que aí a gente foi percebendo com os próprios professores o quanto ainda era, já naquela época, e ainda é desafiante, uma questão de autoconhecimento, de se reconhecer como autor, né? Autores e autoras de suas práticas educativas e fazer essa conexão com o mundo de hoje. Por isso que no começo...
Isso é difícil, né? Tão simples. Parece simples, né?
E tem a ver com isso que a sua primeira pergunta, de você reconhecer a sua trajetória, conhecer a sua bagagem, aquilo que você já está fazendo há muito tempo e como que isso dialoga com quem você é hoje, com a sua fase de vida e com esse mundo que está aí. E tem uma coisa, quando a gente pensa hoje, né? Inteligência artificial, né? O que é isso? Que desafio!
Vão dominar a gente,
exato,
né?
Exato. Eu tenho feito oficinas de alfabetização em dados, IA e alfabetização em dados para educadores. Também sempre falo, os alunos estão aí, venham, que eles tragam, que eles sabem bastante coisa também. Eles sabem porque eles estão usando muitos aplicativos, claro. Mas pensar sobre como que os meus dados estão sendo usados, que dados, o que são dados pessoais, o que são dados sensíveis, quando eu cadastro num determinado aplicativo, o que eles vão fazer com os meus dados, né? Não se sabe isso, não está sendo
discutido. Não se ensina,
discutido.
Né? Não se ensina.
Mas isso é muito novo.
Maravilhoso.
Isso é muito novo.
Por isso você fala da educação... Da educação digital, né?
Exato. Isso é muito novo. Quando eu comecei, o Educadia Digital surgiu como uma organização para levar a questão da educação aberta na cultura digital. Porque naquela época, faz 10 anos, a gente já pode falar época, né? Porque muda muito.
É, hoje em dia...
Naquela época, a gente tinha aquela perspectiva muito positiva da web. Todo mundo pode produzir conteúdos democraticamente, não só receber. Era muito legal essa questão da rede.
Perfeito.
E não que isso tenha acabado, ainda tem. Mas hoje, tudo mudou. Hoje a gente tem uma sociedade de dados. Então não é mais aquela sociedade em rede, positiva, incrível. Hoje tem os dados... que estão ditando a nossa vida em sociedade, a nossa vida cívica,
vamos
dizer assim.
Os algoritmos ali, né? Esses dados que acabam se transformando em algoritmos.
Exato.
Né? Viramos uma coisa bem numérica, bem porcentagem.
Exato. Né? E os algoritmos, com o uso desses dados, eles já vão trabalhar sozinhos. Então, até aquela ideia, precisa aprender a programar, correr para aprender a programar. Hoje não é mais isso. Porque os algoritmos, por conta do deep learning, do aprendizado profundo da máquina... eles já estão fazendo todo o trabalho.
Individualizando quase, né? Dá até medo pensar
Exato.
Isso.
Exato. E a gente tem que pensar antes. A gente tem que pensar em quem vai desenvolver os algoritmos, quais as concepções de sociedade, de diversidade, de tudo. Isso tem que estar na escola.
Claro, porque isso... nenhuma máquina, nenhum computador trabalha sozinho, digamos assim, né? A programação disso é necessária fazer. Como que um computador analisa dados? Ué, alguém programou aquele
Exato,
computador para analisar
pra
dados.
Para fazer
né?
isso. Há pouco tempo também fiz um post brincando com uma pesquisa de duas universidades australianas que fizeram 100 jobs do futuro, né? 100 tipos de postos
legal.
De trabalho do futuro.
Boa.
E tem uns muito interessantes, que é alguém que organiza os seus arquivos digitais, por exemplo. Sabe? Uma profissão
claro,
que a gente não imaginava.
Claro.
Mas, essencialmente, eu brinquei e falei assim, nossa, o meu trabalho já é do futuro, e o seu? Porque o que está envolvido nesse trabalho do futuro, que a gente fica com muita dúvida? O quanto que a gente está incentivando a colaboração, a cooperação? Que eu acho que esse é algo que nenhuma máquina vai saber fazer. A cooperação é nossa como
é humano.
Indivíduo. É humano, Felipe,
é humano.
Exatamente.
São características que a gente nunca vai perder, né? Por isso que eu acho que dentro dessa educação, você também saber quais são características próprias a nós, seres humanos, até mesmo para lidar com a tecnologia, falar, não, tudo bem, tecnologia, mas eu tenho uma coisa que você não tem.
Sim.
Eu trabalho em grupo.
Sim,
você
sim,
não, né?
Exato. E também essa nova mudança chama a atenção das escolas para algo que é a questão dos direitos digitais. Os direitos humanos no contexto digital.
Uau.
Que seria o quê? Acesso à informação e ao conhecimento, que é algo que a internet possibilita. E como que a gente compartilha esse conhecimento?
Com todo
Será...
mundo,
Exato.
Né?
Será que a gente pode usar uma licença aberta de direito autoral para estimular que as pessoas se inspirem no que a gente cria? Outro direito digital, liberdade de expressão. Que é coisa mais importante do que a gente lutar para manter a liberdade,
essa liberdade
de expressão.
Que é algo que na tecnologia cada vez mais está sendo atacada,
Exato.
Né? Porque a opinião de qualquer um está ali aberta
Isso.
a ser apedrejada.
Exato.
A ser, né? Então...
E a liberdade de expressão é algo muito importante para trabalhar na escola, porque não é discurso de ódio. Discurso de ódio não é liberdade de expressão.
Exato.
Então, como que você se expressa, como que você se comunica de uma forma respeitosa... E o terceiro direito digital, que é o que a gente começou a falar, que são os dados. Privacidade, a proteção dos nossos dados pessoais, entender os impactos disso e exigir transparência de quem usa nossos dados. Ainda bem que teremos o LGPD, mas não basta ter uma lei.
Uhum.
Demora muito para a sociedade se adaptar a essa lei. Por exemplo...
Essa lei vai estar em que situação você...
Em agosto de 2020, ela vai entrar em vigor.
Uhum.
É uma lei que exige que empresas, governos, eles deixem transparente como os dados pessoais são usados. dados pessoais. O que são dados pessoais? Nosso nome, nosso endereço, nosso CPF. E tem um tratamento especial para os dados sensíveis, que aí tem a ver com posição política, dados de saúde.
E é na internet, isso, né? Porque é quase ali uma terra de ninguém. Essas, né? Onde estão esses dados? A gente tem esse medo,
realmente. É aquilo de você estar passando numa rua, você recebe uma propaganda da loja que é ali pertinho. Porque o seu celular, aliás, o nosso celular é o maior captador de dados. E isso também a gente vai ter que começar a entender.
Colocar
como
leis,
isso funciona,
né?
Uhum,
porque não é assim também, não é? Não é,
exato,
né? Eu não quero. Não é porque eu passei naquela rua que eu tava afim que a loja me visse e me mandasse uma mensagem, né?
Exato. E demora. É uma coisa que ainda a sociedade, ainda mais escola, não só a sociedade, todos nós, como cidadãos, precisamos começar a entender que isso é importante, que tem a ver com os nossos direitos, como tinha o direito do consumidor na época, e que na época falaram também que não, isso não vai dar certo, isso vai impedir o trabalho das empresas. Claro. Teve muito estranhamento.
E hoje em dia ajuda e salva muita gente, né? Muita
hoje gente... a gente já se adaptou, faz parte já do nosso dia a dia. A gente sabe, se a gente compra, daqui a 7 dias, se não
isso,
gostou, você pode devolver.
Exato.
A gente já se apropriou.
Claro.
Então a LGPD, que é a sigla, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, vai entrar em vigor, mas a gente sabe que isso ainda vai demorar um pouco. Mas para a gestão da escola, por exemplo... Já tem que começar a se adaptar,
claro,
tem que começar a olhar para isso.
E se, como você disse, adaptar à lei, né? Porque não basta só a lei estar lá, mas é necessária toda a educação para que essas leis sejam usadas, implementadas. Então, por isso que a gente falou aqui muito, né? Tudo que você falou da implementação da tecnologia e tal, tudo envolve a educação. Como nós vamos lidar com tudo isso? Por isso que o nome Educa Digital, depois dessa conversa, faz muito mais sentido,
exato,
né?
Exato. E a gente vai lançar agora essa plataforma chamada Pilares do Futuro, para incentivar a busca e compartilhamento de boas práticas em cidadania digital.
Demais.
E inteligência artificial, algoritmos, demais, proteção de dados vão ser temas que
um
vão
grande
estar...
arquivo ali, né?
E a gente quer que os professores mandem as práticas também. Não só a gente fazer práticas, mas que os professores tragam e compartilhem as práticas que eles estão fazendo já.
Demais, demais. Prática, assim, a gente tem algum exemplo que você possa me dizer, não, aqui a gente aplicou assim, ó.
Tá, eu vou contar um projeto que foi, assim, muito, muito importante aí na nossa trajetória, que foi um hackathon é uma jornada de aprendizagem que nós fizemos com jovens do ensino médio, em 5 estados brasileiros. Foi um projeto apoiado pelo Instituto Unibanco, em 2016, e esse hackathon, o foco dele era trabalhar problemas de gestão da escola. A gente reuniu os alunos num processo de design thinking durante um fim de semana inteiro. Então, eles dormiram na escola, chegavam no sábado de manhã, tinha barraca, dormiram na escola até o domingo, final da tarde. Então, todo o processo parecia assim, nossa, que caótico, essa turma toda, aquele monte de grupos. E tinha momentos de lazer, de tocar violão, de jogar ping-pong. Mas, desde o início, eles criaram um desafio. O mote era a gestão da escola. O que, que eu preciso? Quais são os problemas que eu vejo? E quais são os sonhos? Então, a gente brinca com essa dicotomia. Eu preciso ter sonhos, né, de melhoria.
Claro.
Mas eu também preciso ver os problemas.
Pé no chão, né?
Exato. E eles ficaram muito motivados, porque eles nunca foram chamados a pensar num problema, de resolver um problema da escola. Então, a gente teve, por exemplo, um problema da pichação do banheiro. O banheiro que não era cuidado. E os alunos chegaram a uma ideia, né, na hora de na prototipagem, de apresentar, a uma ideia de fazer vídeos educativos, mas com a linguagem deles. Então, eles faziam a dança e, ao mesmo tempo, comunicavam, fizeram a história da pessoa da limpeza, de onde ela saía, o tempo que ela levava no trânsito, quantos ônibus, metrô ela pegava até chegar lá, limpava uma vez. Aí depois vinham os alunos, sujavam tudo. Então eles construíram aquela história.
A empatia, né? Explicar o outro lado.
Exato.
Né?
E passaram nas salas de aula para
mostrando, mostrando.
Como uma campanha para dizer que isso não podia acontecer.
Uma campanha de melhoria da escola sendo feita pelos próprios alunos da escola.
Exatamente.
Né? Mas realmente muitas vezes parece que a escola não é um problema seu, aluno. Vai embora, terminou, bateu o recreio, bateu o sinal aqui, vai embora, que deixa com nós, né?
Sim. Chamar eles pra essa
claro.
Ação, né? Chamar eles pra essa ação.
E como você disse, eles ficaram estimulados, ficaram felizes.
Super. Participando, eles se sentem autores.
Claro.
E aquele, é a mesma coisa que acontece com os professores, que os professores também, quando eles se sentem autores, nossa, então eu posso criar o sim, o autor não é só o do livro didático, você no dia a dia é um autor. E como que você olha para isso e coloca ali o seu estilo, a sua marca?
Claro. Que são os professores que acabam sendo aqueles professores falados pelo aluno. Enfim, é o professor que às vezes tem uma marca mesmo, né? Tem uma personalidade ali,
exatamente.
Né? Um método de ensino diferente.
Exatamente.
Estímulo é tudo. Os alunos também precisam ser estimulados e os professores também precisam ser estimulados, né? Todo mundo. Mas eu acho que muito importante é essa derrubada de muros e colocando todos realmente no prisma de seres humanos que estão querendo evoluir como sociedade, né?
Exatamente.
E não tão separatista assim, o professor, o aluno, né?
Exatamente.
Priscila Gonzalez, diretora executiva do Instituto Educa Digital, obrigado pela presença.
Obrigada pelo convite.
Obrigado pelo papo, espero que a gente tenha aberto a cabeça de algumas pessoas aí, que a gente continue não tendo medo dessa evolução tecnológica, né, e que a gente caminhe de mão dada nisso tudo.
Maravilha, obrigada.
Obrigado, Priscila, valeu a todos que ficaram aqui até agora, a gente volta numa próxima, um grande abraço, tchau.
Education for the Future, um podcast Trip Transformadores e IBM.